Olá, bom dia você que está aqui conosco nesta terça-feira, 20 de setembro do ano de 2022, ao vivo no programa Faixa Livre, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos. Agradeço demais também a audiência, quem assiste o nosso programa, a gravação que fica no nosso canal no YouTube e também para quem acompanha o Faixa Livre através do nosso podcast, no programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel, substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E hoje teremos, como de costume, um programa repleto de assuntos relevantes, trazendo um panorama de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começamos com economia, esse tema que se coloca como essencial na corrida eleitoral. Muitos especialistas dizem, inclusive, que a situação econômica do país será fundamental para a população escolher o próximo presidente. E convidamos o professor da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, para tratar do quadro em que estamos às vésperas do pleito, fazendo uma comparação do momento que o Brasil atravessava nas finanças lá em 2018, antes da votação que levou o Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Será que o panorama melhorou de lá para cá? É o que vamos descobrir daqui a pouquinho com a entrevista com o professor Plínio. Hoje teremos a abertura também da Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York, e o presidente Jair Bolsonaro, como de costume, fará o discurso de abertura desse encontro de líderes. Isso depois de ele ter feito mais um vexame lá em Londres durante a sua passagem para o velório da rainha Elizabeth II. O professor da UERJ, da Fundação Getúlio Vargas, o Paulo Velasco, vai conversar conosco sobre essas e outras questões. A política nacional, como não poderia deixar de ser, também está aqui no nosso cardápio de hoje, em uma entrevista com o professor da UERJ, João César de Castro Rocha, que também está lançando aqui no Rio de Janeiro hoje um livro que ele organizou, o Tudo por um Triz, Civilização ou Barbárie, pela editora Kotter, que em dois volumes traz artigos de 42 especialistas nas mais diversas áreas, sobre as perspectivas do país para os próximos anos. Imperdível. Vamos encerrar o programa com um papo com o coordenador nacional da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Ariovaldo Ramos, para abordar a influência da religião nestas eleições, em especial do voto evangélico. Parece que o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, estaria deixando o apoio ao Jair Bolsonaro e se aproximando de Lula. Vamos ver qual seria a influência disso nas urnas. É o que eu sempre digo a vocês aqui, um programa repleto de assuntos de extrema relevância. Antes de irmos às entrevistas, eu preciso só fazer a leitura daqueles recadinhos rápidos aqui para vocês. O Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos, e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e, principalmente, ajudando a financiar esse projeto de construção coletiva em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela, e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também, como sempre, preciso agradecer ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu mais uma vez a estrutura para fazermos a transmissão de hoje. Obrigado, Antônio, pelo respeito de sempre com o nosso programa. Sem mais delongas, eu já saúdo aqui o nosso primeiro entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro justamente ao professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plínio, bom dia.
Bom dia, Anderson. Grande prazer falar com o Faixa Livre.
Prazer nosso receber mais uma vez aqui no programa, Plínio. Muito obrigado pela tua entrevista, por você atender aqui ao nosso pedido, Plínio. E não dá para a gente começar o nosso papo hoje deixando de lado o fato, Plínio, de que em pouco mais de uma semana, na verdade, o Brasil passará por um processo eleitoral cercado de expectativas. As pesquisas de intenções de voto parecem já ter definido o vencedor em 2 de outubro, ainda que haja dúvidas sobre se teremos ou não o segundo turno. O ex-presidente Lula caminha para um terceiro mandato por conta, principalmente, da rejeição ao bolsonarismo e por essa falsa polarização criada no país, onde, lamentavelmente, deixou-se de debater propostas em um momento crucial da nossa história. Você tem boas expectativas, Plínio, para essas eleições? Como é que você observa o cenário aí há 12 dias do pleito?
Olha, Anderson, o Brasil vive uma gravíssima crise política e institucional. E esta eleição ela se dá no bojo desta crise, né? Sob a tutela militar, com a ameaça de golpe de Estado, né? Com um debate extraordinariamente rebaixado, onde os problemas fundamentais do país foram olimpicamente ignorados, né? pelo debate público. Então, a eleição do Lula, na hipótese de que ele ganhe e que ele assuma, ela representa um chutão, um alívio, mas é um alívio temporário, porque os problemas fundamentais do país, que são os problemas que causam a pobreza, a desigualdade, o desemprego, eles, na verdade, não foram tocados no debate eleitoral. E se eles não forem mudados, não basta tirar o Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro é sempre um alívio, mas é importante criar a causa do bolsonarismo. Né? E a causa do bolsonarismo é a barbárie capitalista. Né? A população tem uma vida infernal em todos os aspectos, né? No trabalho, no trânsito para o trabalho, né? Na falta de políticas públicas, na violência extrema das periferias brasileiras, e isso precisa ser resolvido. E só será resolvido com mudanças profundas, com mudanças nas estruturas econômicas e sociais. Reforma agrária, reforma urbana, uma inversão completa no critério de orientação da política fiscal, que hoje é: primeiro paga o banqueiro, com o que sobra faz política social, e que tem que ser exatamente o inverso. Então, enquanto tudo isto não for modificado, a possibilidade de uma mudança profunda na vida da população é remota. Então, é claro que é um tremendo alívio você tirar um furúnculo, que é o Bolsonaro, mas a infecção que contamina o corpo brasileiro tem que ser resolvida, senão os problemas voltam.
O problema, o Plínio, desculpa até te interromper, parece que não há um remédio aí para resolver essa infecção que está colocada, pelo menos não no radar. Essa é a impressão que dá, porque por mais que o Lula, como você muito bem colocou, venha a ganhar essas eleições, e é o que está parecendo que deve acontecer, ele evidentemente, especialmente por conta das alianças que ele tem criado, ele não vai tocar nos pontos essenciais que estão colocados no que diz respeito a resolução dos problemas de fundo do nosso país. Esse aqui é o grande detalhe, né, Plínio? A gente vai conversar muito a respeito disso ainda nessa entrevista, mas eu queria tratar do seguinte, porque muita gente dizia, Plínio, que a economia decidiria essas eleições depois, evidentemente, dessa crise sem tamanho que misturou pandemia e ultraliberalismo durante boa parte do governo Bolsonaro. No frigir dos ovos, é mesmo a situação das nossas finanças que vai definir o próximo presidente, Plínio?
É uma ótima questão, Anderson. Porque todo mundo falou, né, o problema fundamental do país é a economia. E, paradoxalmente, não se discutiu a economia. Ao contrário, né, o consenso é que o modelo é bom. Não muda, porque se não se discutiu, se presume que esteja bom. Né? E isso fica bem claro no problema do teto de gasto. O teto de gasto é muito mais do que uma política de austeridade fiscal. É uma política de Estado mínimo. É uma política para reduzir a presença do Estado como fornecedor de políticas públicas. Essa é a essência do teto de gasto. E não se discutiu nada do teto de gasto. Não se discutiu nada sobre o modelo primário exportador. Muito se fala sobre o aquecimento global, a necessidade de defender a floresta, o que é corretíssimo, e de se combater a deterioração do meio ambiente. Mas não se toca no modelo econômico que empurra os capitais para o Cerrado e para a Amazônia e para o extrativismo mineral. Então, o tema da economia, que todos disseram que é o problema central, e é um problema central, ele foi olimpicamente ignorado. Então, nós caminhamos, Anderson, por uma espécie de solução mágica. Né? Imaginar que você, mudando o médico, você resolve o problema do doente. Então, tira o Bolsonaro, entra o Lula. Mas se a terapia for idêntica, o máximo que nós vamos conseguir é reduzir a dose do veneno, o que não é suficiente para resolver a gravíssima situação do povo brasileiro.
Pois é, Plínio, esse é o detalhe, né? A gente vai diminuir a dose do veneno, mas o povo, lamentavelmente, vai continuar passando por uma série de dificuldades, o que a gente tem hoje e o que deve, no mínimo, se continuar aí ao longo do próximo período. Ainda que evidentemente, algo seja alterado aí nessa dinâmica que está colocada, o Lula tem feito alianças aí, tem feito sinalizações muito perigosas aí, é o que a gente tem observado. Agora, eu tenho aqui alguns dados, Opinio, antes da gente entrar aí nessas opções que o Lula tem feito ao longo desses últimos tempos, eu queria que você abordasse aqui, que você desse a sua opinião a respeito de alguns dados que mostram uma fotografia do país hoje e o que tínhamos lá em 2018, antes das eleições, aquelas eleições que nos levaram ao caos que temos atualmente. Então, vamos a essa comparação, Opinio. No trimestre de julho, no trimestre até julho do ano deste ano, o mais recente com dados disponíveis, a taxa de desemprego aqui no Brasil recuou para 9,1%, de acordo com o IBGE. O indicador ele estava em 12,4% em igual período lá em 2018. Já o número de desempregados, que são aquelas pessoas sem trabalho à procura de vagas, recuou de 13,1 milhões às vésperas da última eleição para 9,9 milhões este ano. A inflação, por outro lado, passou a atormentar os brasileiros, Opinio. Nos 12 meses até agosto de 2022, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, ele acumulou uma alta de 8,73% diante dos 4,19% que tínhamos 4 anos atrás, ou seja, mais do que o dobro. Te parece um cenário alvissareiro, Opinio? O panorama hoje é mais grave diante das perspectivas?
Olha, Anderson, o debate econômico ele é importante e ele é muito mal feito no Brasil, porque ele é monopolizado pela grande mídia que usa o debate econômico para fazer lavagem cerebral e especulação financeira. Então, a fotografia não é um bom termômetro para a gente entender o problema da economia. O bom termômetro é o filme, é entender o processo e as tendências. A verdade é que nós estamos hoje numa situação muito mais grave do que em 2018. E isto tanto por razões externas como por razões internas. Mas, sobretudo, pelas razões externas. Né? A economia mundial enfrenta uma grave crise, enfrentou na pandemia e esboçou uma recuperação que foi abortada pela guerra na Ucrânia. Bom, esta guerra ela vai ter consequências econômicas gravíssimas, porque ela aprofunda a crise da ordem econômica global, né? E dá início a um processo de desglobalização, que é uma mudança muito profunda. E esta inflação que nós estamos vivendo no Brasil é, em parte, uma inflação que vem de fora e que foi potencializada pelos equívocos de política econômica deste desastrado governo Bolsonaro. Então, nós temos um novo cenário, e este novo cenário ele é muito mais adverso para o Brasil, porque a economia mundial cresce pouco, o comércio internacional cresce pouco, a taxa de juros dos países centrais aumenta, o que coloca um piso altíssimo para a taxa de juros brasileira neste modelo de liberalização, e a aversão ao risco acaba provocando uma inversão nos fluxos de capitais. Então, o Brasil agora começa a ficar sujeito a um processo de fuga de capital. A UNCTAD, né, que é um importante organismo das Nações Unidas, no último relatório deles, alertou para o problema, né, de crises de dívida soberana. E, num determinado momento, diz: ó, o mais grave são os 5 frágeis. Eles põem entre aspas. E o primeiro dos 5 frágeis é o Brasil, porque o Brasil tem um gigantesco passivo externo, e uma parte dele muito líquida, portanto muito sensível aos movimentos de capital e da taxa de juros das economias centrais. Então, nós temos, por um lado, isto. Por outro, Anderson, a situação interna é muito ruim. A situação interna é muito ruim porque, por mais que o desemprego tenha caído conjunturalmente, é também necessário examinar a qualidade do emprego que foi criado. Nós temos quase 70% dos empregos criados após a pandemia foram empregos que pagam menos do que 2 salários mínimos. Muito emprego informal, muito emprego parcial. Então, isto não pode criar ilusão. Por isso que o Brasil vive uma epidemia de fome. 33 milhões de brasileiros que passam fome. Quase 58% da população brasileira sofre de algum tipo de insegurança alimentar, ou moderada, ou leve, ou gravíssima. Então, é um problema. A economia brasileira enfrenta uma situação extraordinariamente delicada e ela é produto da crise internacional e de um modelo econômico onde o Brasil mergulha numa globalização que está em crise. Então, enquanto todos os países começam a ter uma movimentação para aumentar a autonomia, o controle da política econômica, o Brasil dobra as apostas no neoliberalismo. Então, nós estamos completamente na contramão e, infelizmente, Anderson, o Lula vai na toada. Ontem ele estava com grande satisfação apresentando o Meirelles. Mas o Meirelles é o homem do neoliberalismo, é o capitão da política econômica do Temer, que é o inspirador da política econômica que continuou. O que veio com o Bolsonaro é uma continuidade do Temer. E, portanto, ao sinalizar com o Meirelles, parece que teremos uma continuidade na economia e não uma mudança na economia.
Não, e um detalhe, né, o Plínio, é aquele o discurso de sempre, né? Está em crise e chama o Meirelles, né? O próprio Meirelles lá, ele adotou, ele usou essa frase aí, porque é uma figura que foi sempre evocada nos momentos em que o país, ou pelo menos nos últimos anos, nos momentos em que o país passou por momentos difíceis. O próprio Michel Temer também apostou no Henrique Meirelles lá durante o governo dele. Enfim, é lamentável. São escolhas aí que a gente não tem como... Aliás, a gente até entende o motivo dessas escolhas, né? A grande questão é que elas não resolvem o grande problema do nosso país. Esse é o detalhe. Agora,
Só um detalhe, Anderson. O que é o Meirelles para o nosso ouvinte? Está com crise e chama o Meirelles. O que é o Meirelles? O Meirelles é o receituário convencional do grande capital e liderado pelo sistema financeiro. Então, é um pouquinho a política, é o seguinte: faz o que o banqueiro quiser que vai dar tudo certo. É verdade para o banqueiro, mas resultou nesta situação. O Brasil é pop, os banqueiros estão muito bem, obrigado, mas mais da metade da população brasileira sofre de insegurança alimentar.
Os banqueiros estão cada vez melhor, esse é que é o grande detalhe. Nessa crise que o país enfrentou ao longo dos últimos anos, muito motivada por conta da pandemia, essa turma aí não perdeu como os brasileiros perderam. A grande verdade, os banqueiros só ganharam nesse período de crise provocado pela pandemia, e pouca gente fala a respeito disso. Esse é um detalhe aí que a gente precisa reforçar aqui no programa. Até porque, Opinho, nessa dinâmica do grande capital, os únicos que ganham são sempre os endinheirados aqui no país. Lamentavelmente, a população da base da pirâmide é absolutamente deixada de lado nesse quadro que a gente tem. Agora, Plínio, eu queria trazer um outro lado aqui, porque parece que há uma expectativa de que a economia, esse ano, cresça mais do que os analistas de mercado esperavam. Houve uma expansão na nossa economia, na casa de 1,2% no segundo trimestre desse ano, acima dos 0,9% previstos. A gente pode interpretar, Plínio, essa ampliação, essa alta aí na perspectiva de crescimento do país ao mérito dessa gestão do senhor Paulo Guedes lá no Ministério da Economia?
Olha, o nosso ouvinte tem que ter claro que a situação da economia brasileira é uma situação de estagnação econômica. A economia brasileira está praticamente parada desde 2015. Mas ela não fica linearmente parada, ela tem momentos de recessão, de, digamos, de retração, onde o PIB diminui, e tem momentos de pequena recuperação. Então, mas se a gente for pegar a tendência é de estagnação, e isso não mudou nada. Este ano, pela primeira vez, acho que em 7, 8 anos, a economia cresceu além da previsão. Normalmente se fazia uma previsão otimista e o crescimento vinha abaixo. Este ano foi o contrário. Mas foi o contrário por quê? Basicamente porque o governo tomou uma série de medidas, né, para ganhar a eleição, medidas de transferência de renda, de permitir que o trabalhador sacasse do seu estoque de riqueza para, digamos, fazer gasto, e isto acabou impulsionando a economia um pouco mais. Né? A economia, a expectativa é que ela cresça 2,5%, mais ou menos, em 2022. Mas já a expectativa do mercado, né, do Boletim Focus, para o ano que vem, é de uma economia parada em 0,5%. Ou seja, então isso aqui é apenas você roubou um crescimento que seria no ano que vem, você trouxe para este ano para ver se isto impulsionava a campanha do Bolsonaro. Mas, na verdade, não muda em absolutamente nada a situação estrutural da economia brasileira, que é uma situação de baixo desemprego, mercado de trabalho deprimido e geração de emprego degradado.
E o emprego, a gente falou a respeito dessa queda nos números de desemprego no país esse ano, mas como você muito bem colocou, a gente tem um cenário de precarização absoluta, perda de direitos continuamente, e as expectativas para o próximo período, ainda que Lula venha a sair vencedor nessas eleições de outubro, é que a gente não tem uma modificação desse panorama, especialmente no que diz respeito à retomada dos direitos dos trabalhadores. Né? Lula já acenou aí de que não vai revogar a reforma trabalhista. As próprias privatizações, Opinio, que é algo fundamental a gente desfazer no país, a privatização da Eletrobras, a entrega da Eletrobras também, enfim, todas essas questões, o Lula, evidentemente, não vai mexer. A turma da equipe de governo dele, da equipe de campanha dele, na verdade, diz aí que ele não deve mexer nessas questões, evidentemente, para não desagradar o tal do mercado, né? Opinio, esse é que é o grande detalhe. O problema é que, diante de tudo isso, Opinio, como a gente também acabou já tangenciando na entrevista, o mundo caminha para um quadro de aprofundamento dessa crise. O Banco Central da Alemanha, inclusive, já avisou que o país vai entrar em recessão no ano que vem por conta da crise energética provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil, na periferia do capitalismo, Plínio, ele é capaz de resistir a essa onda?
Mas de jeito nenhum, né, Anderson? Na verdade, o quadro internacional é um quadro de desordem. Né? Nós estamos vivendo mudanças profundas. É a exaustão da globalização liberal, né? E não se sabe o que tem pela frente. Né? Mas nós estamos vendo grandes desigualdades e tensões sociais dentro das economias centrais e uma crescente rivalidade entre as economias centrais. Né? E isto é o sintoma desta impossibilidade de você combinar forças produtivas integradas em escala mundial, crescente mobilidade de capital e reprodução nacional da relação capital-trabalho. Então, esta equação, ela carrega contradições imensas, e essas contradições vieram à tona. Então, nós estamos assistindo uma crise estrutural de energia, né? É a exaustão, a urgência de ter que mudar o padrão energético. Então, isso não é uma coisa pequena. Não é fácil você sair de um padrão energético e entrar no outro padrão energético. É isso que está, em última instância, né, pressionando a inflação. Nós estamos assistindo a necessidade de mudar o padrão de organização da produção, porque as cadeias de valor se revelaram extraordinariamente vulneráveis à pandemia e agora à guerra. Não é fácil reorganizar as forças produtivas mundiais. Né? E é isto também que está digamos, pressionando de maneira sistemática os preços. E nós estamos assistindo ao fim da ordem econômica internacional, porque os americanos simplesmente, eles que patrocinaram o processo de globalização multilateral, agora decidiram que não. Eles vão desconvidar a China e desconvidaram a Rússia. E vão desconvidar todos que não servirem aos seus interesses. Então, isto cria uma conjuntura de grande turbulência. E quando o Brasil está no rabo do dragão, ele é da periferia do sistema. Então, ele fica duplamente vulnerável. Ele é vulnerável porque ele corre o risco de fuga de capital, sente de maneira mais intensa as pressões inflacionárias, e ele é vulnerável porque depois de quase 30, 40 anos de neoliberalismo, o Brasil perdeu a sua capacidade de ter centros internos de decisão. Então, ele não controla a política fiscal e mal controla a política monetária. Então, nós vamos viver tudo isto sem nenhum preparo para nos proteger das turbulências que chegam de fora. Então, a situação do Brasil é muito ruim. A gente também tem que pensar, só para lembrar o problema do desemprego. O governo comemora um desemprego abaixo de 10%. Mas só é abaixo de 10% porque muita gente deixou de procurar emprego, principalmente mulheres, né, os idosos. Tem muita gente que saiu do mercado de trabalho. Se a taxa de desemprego fosse controlada pela taxa de participação de 2019, nós teríamos um desemprego acima de 10%. Ele é menor do que era em 2018, quando a gente vinha do pico de uma fortíssima crise, mas ele continua sendo imenso, sobretudo quando a gente examina a qualidade do emprego, que tem muita coisa que se chama de emprego e que não é exatamente um emprego, é um bico, é um emprego desesperado, porque a pessoa não tem mais recurso e procura qualquer coisa para poder alimentar a família.
Não, esse é um fator importante que você citou, o índice de desalentados, né? Os chamados desalentados, que são essas pessoas que deixam de procurar emprego porque sabem que não vão encontrar, né? Isso é muito importante a gente citar, porque claramente o índice de desemprego ele acabou caindo também por conta do aumento do índice de desalentados. É muito importante essa tua colocação, opinião. Ainda mais, você citou muito bem, nesse momento que a gente está numa transição geopolítica global, né? A gente está deixando, os Estados Unidos estão deixando de ocupar aí o primeiro posto, o destaque no quadro mundial, na economia mundial, e a China está assumindo essa posição. Você acha que, eventualmente, num governo Lula, o Lula que, evidentemente, tem uma proximidade maior com os chineses, não que, claro, não podemos deixar de dizer que o Lula, ele também, evidentemente, tem relações lá com os Estados Unidos, isso é muito claro, isso nunca deixou de acontecer, mas, na teoria, o Lula teria uma proximidade maior com os chineses. Isso poderia ajudar o Brasil, essa transição na ordem capitalista global, o Plínio? Essa proximidade dos governos do PT com a China, isso poderia, de alguma forma, facilitar a situação para o Brasil?
Eu acho que você ter um presidente que não é um energúmeno sempre facilita, né, Anderson? Você ter um presidente que é um homem maduro, ele é um, né, que isso ajuda em não ter uma pessoa que é muito infantil e muito primitiva, como é o caso do Bolsonaro. Mas não resolve, né? Isso não atrapalha, mas não resolve. Porque, na verdade, o que resolve é o país ter uma política, uma estratégia de enfrentamento dos problemas nacionais dentro do contexto. Né? É ter uma estratégia política. E, nesse ponto, o governo Lula entra muito frágil, porque ele entra sem ter discutido com a sociedade estratégia nenhuma. Então, ele entra com a estratégia anterior. Né? Sendo que, se ele tentar mudar a estratégia anterior, ele vai ter problemas. Vai ter problemas com o capital e vai ter problemas, inclusive, com a população, que não sabe exatamente qual é a movimentação que está sendo feita. Então, nós estamos num momento político. A questão central agora é mudar a correlação de forças para reorganizar o país. O que o país precisava agora é voltar para dentro, recuperar os centros internos de decisão. O Brasil é um país imenso, tem um grande potencial. Na crise de 29, o Brasil era um cafezal, né? Tomou, né? E vem a crise, arrebenta o comércio internacional, mas o Brasil rapidamente reorganizou o país. E conseguiu isso em 29, quando o Brasil era uma economia muito primitiva. É evidente que ele tem recursos para fazer isso, do ponto de vista material técnico. Falta é a decisão política, né? E é isso que precisaria ser feito. Isto não foi preparado, ninguém faz isto de improviso, e, portanto, nós teremos dificuldades no futuro. Qualquer que seja o presidente, por mais hábil, né, por mais que o Lula dê nó em pingo d'água, ele não é capaz de resolver uma crise desta envergadura.
Não, sem dúvida alguma, Plínio, a situação é muito grave. E a gente falou aqui no início da nossa entrevista a respeito de um tema que eu queria retomar aqui. Foi esse movimento realizado pelo Lula no dia de ontem, que provocou uma reação do tal do mercado. Ele reuniu 8 ex-presidenciáveis, incluindo também o ex-ministro Henrique Meirelles, como a gente já citou, que anunciaram apoio formal à sua candidatura. Isso provocou uma disparada das ações na Bolsa de Valores após uma sequência de 4 quedas e uma redução na cotação do dólar, que fechou a segunda-feira valendo R$ 5,16. Já havia sido divulgado na semana passada, Plínio, a notícia de que o vice na chapa do Lula, o Geraldo Alckmin, daria o tom na economia em um eventual governo. Parece que a tal da mão invisível do mercado já decidiu quem é que ela vai acolher, né, Plínio? Como é que você observa essas reações do mercado, as sinalizações do Lula?
Olha, Anderson, se a gente for olhar historicamente, né, quem nomeia o ministro da Economia no Brasil, em todas as economias, né, que aderem ao neoliberalismo, é o mercado, né? O presidente talvez possa escolher dentro de uma, para fazer uma brincadeira, uma lista tríplice. Ele tem a possibilidade de falar, não, mas esse aqui não me dou bem, prefiro aquele ali e tal. Mas quem define é o mercado. E o mercado, então nós continuamos tudo dentro da rotina do que está acontecendo, né? O problema é que todas as mazelas da economia brasileira são o resultado desta política. Então, a privatização não resolveu nada, né? A lei a reforma trabalhista não criou emprego, criou desemprego, né? A lei de responsabilidade fiscal criou a maior crise social da história moderna do Brasil. Então, o problema é o modelo, é o remédio. Não é o enfermeiro que dá a dose do remédio. Isso agrava. Se o enfermeiro é muito ruim, que nem o Bolsonaro, atrapalha, né? Mas o problema todo é a terapia. É isso que precisa ser mudado, e quanto antes, melhor, para evitar, digamos, mais sofrimento para a população brasileira.
Sem dúvida alguma. É muito importante a gente mudar o receituário que está colocado. Essa que é a grande questão, Opini, porque enquanto a gente não mudar o receituário, a economia, entre altos e baixos, vai continuar aí nesse marasmo. Esse aqui é o grande detalhe. E a população brasileira vai continuar sofrendo os efeitos dessa crise que o capitalismo vem enfrentando. Porque eu acho que é muita coisa se dá por conta dessa crise global que o capitalismo enfrenta, não é, Opini?
Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, nós estamos vivendo um capitalismo em crise profunda desde 2008. E é uma crise que ele não consegue resolver, ele administra, ele vai empurrando com a barriga os problemas. Mas ao empurrar com os problemas, ele vai agravando o problema, né? O que é uma crise do capitalismo? É uma crise de superprodução, vamos dizer, para fazer uma metáfora, de indigestão. Quando é que resolve? Quando ele digere tudo aquilo. No caso do capitalismo, é uma crise que coloca na ordem do dia a necessidade de você eliminar o aparelho produtivo que está anacrônico. Mas como as corporações são muito fortes do ponto de vista financeiro, tecnológico e político, elas mobilizam o Estado para garantir a sobrevivência do capital velho. E, com isso, o problema vai se arrastando, a crise se arrasta, né? Então, é esta crise de 2008 que foi aprofundada pela pandemia e que agora sofre um terceiro golpe, que é a guerra na Ucrânia, que não é uma guerrinha qualquer, é, na verdade, uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, né, que são as duas maiores potências nucleares. Então, é uma situação muito complicada do mundo, e, neste momento, o que o Brasil deveria estar fazendo é cuidando do próprio umbigo, né, cuidando da sua gente, e não dobrando as apostas no mercado, na esperança de que os problemas internacionais, por uma solução mágica, se resolvam e que a gente tenha a possibilidade de pegar uma onda, um novo ciclo de commodities, de recuperação, e empurrar os nossos problemas para frente, né, com o crescimento econômico. Porque essa é a política do subdesenvolvimento. Ao invés de enfrentar os problemas, é colocar o crescimento como panaceia dos problemas, mas agora nós não temos nem crescimento.
Esse é que é o detalhe, Pini. Não há qualquer tipo de crescimento da economia. Essa é uma situação grave e que o bolsonarismo acabou ampliando aqui no país também por conta, evidentemente, da pandemia. Pini, eu queria encerrar com um seguinte questionamento. Com todos esses acenos que o Lula tem feito aí para o mercado nos últimos tempos, dá para a gente considerar que um eventual terceiro mandato do petista vai se dar como um governo em disputa?
Ah, eu acho que não tem disputa nenhuma, né, nesse governo. O governo chega. O Lula de 2022 é muito diferente do Lula de 2002. Né? O Lula de 2002 ele ainda trazia uma esperança de mudança, que se frustrou, mas trazia. O Lula de 2022 não é o Lula do PT, é o Lula do Alckmin. É o Lula que aparece como uma espécie de salvador da pátria, o homem da União Nacional. Né? Então, eu acho que é muito pouco provável, não é um problema também só pessoal do Lula, é que o país enfrenta uma gravíssima crise política e institucional que só será resolvida com uma mudança na correlação de forças que depende da entrada em cena dos trabalhadores, das ruas. Né? Enquanto as ruas permanecerem vazias, os parâmetros que condicionam a política brasileira serão os mesmos. E aí não há muito como esperar um resultado diferente do mesmo remédio.
O problema, Pini, é que não há a menor perspectiva de que a gente tenha o povo na rua. Essa que é a grande questão. A esquerda, ou a dita esquerda, lamentavelmente, apostou nesse eleitoralismo, apostou nas eleições para tentar resolver o quadro aqui no nosso país. Eu não vejo qualquer tipo de perspectiva ou de chance da gente trazer o povo para a rua, ainda mais se o Lula viesse eleito. Está muito claro que essa turma, os petistas, vão adotar a ideia de que não vamos criticar o governo Lula para não dar armas ao inimigo. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né, Plínio?
Sem dúvida nenhuma, Anderson. Na verdade, a esquerda da ordem, a esquerda que está comprometida com o modelo econômico e com o modelo político, procura uma solução por cima para a ordem. O que está sendo feito é aquele plano do Jucá. Vamos estancar a sangria com todo mundo. Isso se transformou numa espécie de ideia de criar uma república nova dos escombros da nova república. Mas isso daqui é a tradição brasileira, solução por cima, negociada pelo Conchavo. Né? Então, isto não vai dar em coisas qualitativamente diferentes, e mais tempo, menos tempo, o povão irá à rua, e quando ele for, é importante que ele vá com um programa claro de transformação econômica e social para poder sair deste inferno que é o neoliberalismo e abrir novos horizontes para a organização da sociedade brasileira. Anderson, eu aproveito, agradeço muito, eu vou ter que sair, que eu tenho que levar minha mãe para o médico, isso é a tarefa prioritária.
Sem dúvida alguma, a gente já sabia desse teu compromisso, Plínio. Te agradeço demais a tua participação aqui conosco, te agradeço muito, te desejo um bom dia e deixo um abraço forte, Plínio.
Eu que agradeço muito, é sempre um grande prazer poder vir aqui e fazer uma discussão dos problemas nacionais, que é uma discussão séria, que é uma discussão que vai à raiz do problema e que não fica repetindo o que a grande mídia coloca em pauta. Forte abraço para todo mundo aí.
Forte abraço, Plínio. Muito obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, a Unicamp, o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que tratou conosco aqui, abriu o programa, falando um pouquinho a respeito do cenário econômico no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.